Olá, como vai? A Rádio ONU tem o prazer de receber o ministro do Esporte do Brasil, Leonardo Pessiani, deputado federal pelo PMDB no Rio de Janeiro. Pessiani está em seu quarto mandato na Câmara e desde que o presidente em exercício, Michel Temer, assumiu o cargo, ele passou a chefiar a pasta do esporte. O ministro Pessiani está aqui na sede da ONU para participar de várias reuniões sobre a cooperação da organização com o Brasil na realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Ministro, bem-vindo à Rádio ONU e à TV ONU.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
A minha primeira pergunta para o senhor, o Brasil, nesse caso o Rio de Janeiro, está tudo pronto para receber e inaugurar as Olimpíadas no dia 5 de agosto?
Olha, o Rio de Janeiro e o Brasil estão absolutamente prontos para o início dos Jogos Olímpicos no dia 5 de agosto. A maioria dos equipamentos esportivos já estão entregues, já estão prontos para receber os eventos. Ao final desse mês, nós entregamos o último equipamento, que é o Velódromo Olímpico, até o dia 30 de junho. E a partir daí, teremos 100% das instalações esportivas para os Jogos Olímpicos prontas. Teremos no início de agosto, antes da abertura dos Jogos, a inauguração da linha 4 do metrô. Recentemente a cidade teve também uma série de inaugurações de obras de mobilidade e de transporte, como o VLT do centro da cidade, também a duplicação do elevado do Joá, o novo túnel do Joá, que dá acesso à Barra da Tijuca, um dos pontos onde haverão muitas competições, onde fica o Parque Olímpico, a Vila Olímpica, né, o centro de mídia dos Jogos Olímpicos. Portanto, o Rio de Janeiro está absolutamente pronto para dar início aos Jogos Olímpicos e receber a todos muito bem.
Agora, o senhor está aqui nas Nações Unidas para uma série de reuniões. O que o senhor espera dessa cooperação entre a ONU e o Brasil para as Olimpíadas?
Eu creio que os Jogos Olímpicos eles têm um papel que vão muito além do que o esporte, né? Além da sua importância que tem como evento esportivo, 43 modalidades, mais as 23 modalidades paralímpicas. Mas muito além disso, as Olimpíadas cumprem um papel de geopolítica, cumprem um papel de se reafirmar direitos e objetivos da humanidade, como a busca pela paz, como a luta contra o racismo, contra a discriminação, os bons exemplos que vêm do esporte, como a superação, o fair play, o jogo limpo, a esportividade, ou seja, são todos fatores que os Jogos Olímpicos, que têm uma extraordinária visibilidade, um evento assistido por 5 bilhões de pessoas ao redor do mundo, ele pode reafirmar. E isso são valores que a ONU preza e que busca sempre reafirmar entre os seus países membros. Nós teremos 206 países participando dos Jogos Olímpicos e mais uma delegação de refugiados que pela primeira vez participarão dos Jogos Olímpicos, competindo sob a bandeira do Comitê Olímpico Internacional. Portanto, algo que muito honra o Brasil tem na sua Constituição como fator fundamental a defesa da paz e da autodeterminação dos povos. Então, eu creio que são também fatores que nos levam há uma grande expectativa, uma expectativa positiva para os Jogos no Brasil. A tocha olímpica, a chama olímpica saiu da Grécia e antes de chegar ao Brasil fez uma homenagem aos direitos humanos ao passar por Genebra, pelo Palais des Nations, com a presença do secretário-geral da ONU, também reafirmando esses princípios.
Bom, como nós sabemos, o Rio de Janeiro já foi sede de vários eventos internacionais e com sucesso, e também eventos esportivos. Mas há analistas e até atletas que estão preocupados com algumas questões. Por exemplo, a poluição da Baía de Guanabara, a questão do vírus Zika e o risco de contaminação, e também a insegurança na cidade do Rio de Janeiro. Como é que o governo responde a essas preocupações?
Olha, primeiro, nós estamos tomando todas as medidas para que nenhuma dessas preocupações ocorram durante os Jogos Olímpicos. Com relação à Baía de Guanabara, nós tivemos uma extraordinária evolução muito embora nós ainda tenhamos um alvo a perseguir, muito ainda precisa ser feito. Mas nós saímos apenas de 11% de tratamento para 51% de tratamento durante a preparação para os Jogos Olímpicos, fazendo frente a um passivo de décadas e décadas. Mas nós temos o objetivo de chegar a 80% e perseguiremos esse objetivo mesmo após os Jogos Olímpicos, que essa é uma conquista dos moradores da cidade do Rio de Janeiro, dos brasileiros e das pessoas de todos os países, de todos os cantos do mundo que visitam o Rio de Janeiro. Com relação ao vírus Zika, o Brasil tem cumprido todos os protocolos de combate ao mosquito, mantido uma estreita interação com a Organização Mundial de Saúde e tem obtido bons resultados. O primeiro bom resultado é a participação maciça da população. As campanhas de conscientização, elas têm dado um resultado extraordinário. E a participação de todos é fundamental no combate ao Zika, ao mosquito, a Aedes aegypti, uma vez que mais de 2/3 dos criatórios do Aedes aegypti, eles ficam dentro das casas das pessoas. Então precisa da participação de todos na prevenção. E os números têm dado, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, demonstrações muito favoráveis. Nós tivemos em abril, por exemplo, 4.300 casos registrados de Zika, de dengue. Caímos em maio para 700, estamos num processo de redução e vamos chegar com um número muito baixo, praticamente insignificante, no mês de agosto, durante as Olimpíadas. Além disso, o Ministério da Saúde contratou mais de 2.400 profissionais de saúde no Rio de Janeiro, médicos, enfermeiros, agentes de saúde. O Ministério da Saúde está disponibilizando centenas de novos leitos de retaguarda, 146 ambulâncias a mais, extras, ambulâncias de UTI 24 horas. Portanto, não está se subestimando nada, tudo está sendo tratado como deve ser, mas nós temos a convicção de que não teremos problemas. E importante registrar que nós tivemos 43 eventos testes do meio do ano passado até abril deste ano, com a participação de 7 mil atletas e tivemos zero casos de Zika ou de dengue entre esses atletas, né? Em relação à segurança, que é uma questão seríssima e não pode jamais ser subestimada, o Brasil tem feito todos os esforços e o Rio de Janeiro, como você dizia na pergunta, tem tradição de sediar eventos importantes, como a Jornada Mundial da Juventude com o Papa, a final da Copa do Mundo de 2014, a Copa das Confederações, a Rio mais 20, os Jogos Pan-Americanos, vai sediar em 2019 a Copa América. Portanto, todos os protocolos têm sido cumpridos, todos os efetivos disponibilizados, tanto das Forças Armadas quanto das Forças de Segurança Pública, e a cooperação com mais de 100 países que enviarão policiais para participar do Centro de Comando e Controle, ajudando na operação de inteligência e segurança dos Jogos Olímpicos.
Então, a sua palavra, ministro, para quem está preocupado nesse momento, é de absoluta tranquilidade.
Olha, todos aqueles que pretendem ir ao Rio de Janeiro podem ir com absoluta tranquilidade, porque o Brasil e o Rio de Janeiro estão preparados para receber a todos com segurança, de forma agradável, de forma que todos aqueles, sejam os atletas que irão competir no Rio de Janeiro e sejam os espectadores que vão assistir os Jogos Olímpicos ou conhecer o Brasil e conhecer a cidade do Rio de Janeiro, podem ir com absoluta tranquilidade que terão uma experiência extraordinária.
Bom, agora vamos falar de legado dos Jogos Olímpicos. Organizar Olimpíadas não é barato para nenhum país que já passou por essa experiência e também não é barato para o contribuinte que leva os seus impostos para esse tipo de evento também. O que o senhor espera do legado dessas Olimpíadas para a cidade? O senhor que é um deputado federal da cidade, nós sabemos que uma das arenas já vai ser transformada logo depois numa escola, mas que mais de legado se pode esperar desses Jogos?
Olha, primeiro, é importante registrar um dado fundamental. O Rio de Janeiro, a organização dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, teve 60% de capital privado, de parceria com investidores privados. E apenas 40% de dinheiro público, de dinheiro que sai dos impostos, dos tributos dos contribuintes. Nós tivemos e é a organização dos Jogos Olímpicos mais barata desde Barcelona, em 1992. Vai custar praticamente metade do que foi Londres em 2012. Com relação ao legado, acho que além das instalações que ficarão para a cidade, tanto que permitirão a prática esportiva, algumas áreas serão convertidas em escolas, em centros de treinamento ou em áreas de lazer, mas nós tivemos muitos investimentos também em infraestrutura para a cidade. As Olimpíadas permitiu recuperar uma área histórica por onde a cidade começou, que era a região portuária, que era uma área muito degradada e hoje está sendo requalificada como uma das principais áreas da cidade, como um novo cartão postal para a cidade do Rio de Janeiro, isso graças ao projeto olímpico que tornou viável essa realização. Tivemos uma evolução muito grande no transporte, né? Por exemplo, antes das Olimpíadas, nós tínhamos apenas 14% da população do Rio de Janeiro que eram transportados por modais de alta capacidade, trens, metrôs, BRTs, VLT. Hoje nós temos mais de 60% da população que é transportada por essa modalidade, por modais de alta capacidade, que são mais rápidos, acaba economicamente ficando mais tranquilo para quem utiliza. Portanto, uma extraordinária evolução. E não só no Rio de Janeiro, né? No país afora nós tivemos a construção de centros de treinamento, de áreas de prática de esporte, de programas de formação de base, de formação de atletas de alto rendimento, como por exemplo em São Paulo, quando recentemente eu pude inaugurar o Centro Brasileiro de Treinamento do Esporte Paralímpico, onde 15 modalidades paralímpicas se prepararão, estarão lá treinando, um centro muito moderno, um dos melhores que tem à disposição dos atletas paralímpicos no mundo inteiro. Nós temos o Centro Pan-Americano de Judô na Bahia, né, o Centro de Formação de Atletismo em Fortaleza, ou seja, muitas cidades brasileiras também se beneficiam com os investimentos olímpicos. E algo que eu considero o fundamental, as Olimpíadas irão inspirar muitas das crianças e dos jovens brasileiros a praticarem o esporte e as suas mais diversas modalidades. E é um desafio para o governo conseguir fazer com que essas modalidades tenham locais onde os brasileiros de todas as regiões possam praticá-las.
Isso, eu acho que isso também vai levar a mais apoio dos governos locais para o esporte, para que a juventude se engaje mais e pratique esporte?
Eu acho que sim. O esporte é um importante fator de inclusão social, fator educacional, um fator de qualidade de vida, de lazer. Nós temos que, até pelo aspecto da saúde, o esporte ajudará na possibilidade de tirar um número grande de pessoas, nós temos pesquisas, né, que infelizmente apontam que uma parte significativa da população brasileira é sedentária. Então o incentivo para que as pessoas pratiquem mais esporte, saiam do sedentarismo, ou seja, passem a viver com mais qualidade de vida. Então, eu acho que esse legado é algo extraordinário.
Agora, para terminar, o senhor falou em judô, que parece ser a grande aposta do Brasil nesses Jogos Olímpicos, mas eu não posso deixar aqui o ministro do esporte terminar essa entrevista sem falar para qual ou para quais modalidades de esporte ele vai torcer nesses Jogos Olímpicos.
Olha, eu vou torcer para todos os atletas brasileiros, tanto os atletas olímpicos quanto os atletas paralímpicos. Então eu espero que a nossa delegação tenha o maior sucesso possível, né? Eu pratiquei o judô quando era criança, então é uma das modalidades que eu acompanharei com muita atenção. Hoje em dia sou praticante do ciclismo de estrada, também acompanharei os esportes também e outras modalidades. Nós temos o futebol, que é uma paixão do brasileiro, né, o voleibol, o vôlei de área, o vôlei de praia, que são modalidades também que o Brasil gosta muito, acompanha muito, mas enfim, o basquete, o atletismo, a natação, todas as modalidades olímpicas.
Leonardo Pisciani, ministro do Esporte do Brasil, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU e à TV ONU.
Muito obrigado.
Obrigada.